A maioria já conhece que a DAP é a certidão de nascimento, sempre a gente fala assim, do agricultor familiar, que obviamente também é o documento que dá acesso às diversas políticas públicas, que tinha um contexto um pouco diferenciado, inclusive com faixa etária de renda, faixa etária produtiva. Nós temos faixas de agricultores que acessam a chamada linha B, a DAP B, outros é a DAP variável. No caso dos assentados de reforma agrária, a DAP A. Enfim, então um contexto diferente do ponto de vista das classes que compõem cada grupo desse. Já o CAF, ele é um cadastro mais geral, que vai abranger toda a família, todo o núcleo familiar, os dados, as informações pessoais e também de renda de todo o núcleo familiar, a propriedade também, todos os lançamentos específicos geral da propriedade. Depois de feito esse cadastro, ele vai passar por uma análise a partir dos sistemas, que vai estar se falando entre eles nacionalmente. O sistema do CAF vai dialogar com o sistema da Receita Federal, com o DENATRAN, entre outros sistemas nacional, e que podemos ocasionar, obviamente, em debates diferenciados. Então, eu vou olhar no formato, porque acho que no cenário real de abrangência do CAF, vamos ter agricultores e não são poucos prejudicados, mas esse é um debate que a gente está aprofundando e a gente vai precisar aprofundar mais.
O senhor pode destacar os principais pontos negativos na visão da FETRAF neste momento?
Por exemplo, hoje, na DAP, você tem o titular, geralmente a gente sempre orienta que seja a mulher chefe de família e tal, e depois o cônjuge, que é o casal que está ali na unidade familiar trabalhando. Que, inclusive, no caso da DAP, e se um está trabalhando numa questão urbana, numa empresa, mas que a renda da unidade familiar supera a renda externa, essa família, esse cidadão que está ali na atividade rural, ele tem direito a ter DAP e participar dos diversos programas. Então, no CAF, como ele é um cadastro mais geral e todo o processo familiar ele vai ser cadastrado e o CAF vai ter um único número lá, me parece, ainda não está muito claro isso pelo mapa, que precisa inclusive abrir essa discussão, capacitar os entes que vão ser emissores, ainda não teve essa condição, não sei porquê, porque era ano passado, para você ter ideia, o CAF era para estar iniciando o seu processo 1º de janeiro de 2022. Então eles alteram ali o prazo de validade da DAP até junho, então, para preparar melhor. Então o próprio governo ainda não tem as condições reais de nos dar a condição de falar muito sobre essas questões. Mas essa questão da unidade vinculada unicamente a um número de CAF e tal, ainda é muito duvidoso e a gente acha que tem um prejuízo nesse sentido de acesso, inclusive a crédito agrícola, né? Porque Rosival, que está lá na propriedade produzindo pra caramba, não pode ser penalizado porque meu irmão está trabalhando na mineração. Então, ainda, sabe, vai ser um ponto que nós vamos ter que ver muito, né?
Dá para perceber também que poderá haver pontos positivos?
Não, claro, observe. Se funcionar, porque o formato do CAF é criar uma condição de, se eu vou acessar um crédito, ele ali já está preparado para juntamente o banco receber ali aquilo com um projetinho que eu quiser desenvolver na minha propriedade e esse processo do crédito de imediato ser aprovado, a condição de renda ali me dá a condição de receber tanto e tal, financiado ou subsidiado, como seja. Então, eu acho que se ele viesse realmente com essa condição, seria de fato favorável, né? A outra questão é que quando eu também faço uma base de dados mais ampla, eu consigo ter acesso para pensar melhor as políticas, certo? Só que, no meu olhar, o CAF ele não vai ser muito utilizado para essa frente. Mas como é uma coisa particular, eu prefiro ter mais tempo para ver como é que isso vai se colocar na prática, porque até aqui nós temos a teoria do CAF, né, e quem vai poder emitir, e não temos o arcabouço ainda jurídico de forma real que nos dê segurança a falar em público sobre algumas questões que eu acho favorável ou desfavorável. Mas me comprometo, obviamente, aí esses 30 dias vai ser fundamental para o fechamento. Eles falam em capacitar os emissores de DAP, né? Aí estamos falando também do sindicato, mas ainda não está claro porque oficialmente não se lançou, oficialmente não teve a capacitação, então a gente também não oficialmente ainda não pode se declarar de alguns pontos. Então, alguma pincelada que a gente vai dando é a partir do nosso olhar. Internamente a gente vai dialogando com os sindicatos para prepararem as questões, conversar com nossa base, os delegados sindicais, os presidentes de associação, para se preparar para essa grande frente que, no meu olhar, vai vir muito em cima, embora todos estão fazendo a renovação da DAP para o agricultor ganhar um pouco mais de tempo, porque dado 30 de junho, ali final de junho, aí julho, se realmente eles lançam o CAF, vai ter aquele processo de transição que pode demorar aí. Acho que vai demorar, no meu olhar, porque a gente tem poucos emissores, eles vão ter que preparar, capacitar, vai estar todo mundo aprendendo a início, tanto o governo federal a partir do mapa, quanto os emissores em cada estado, em cada município. Então, acredito que nós vamos ter dificuldades nesse processo de organização da pauta no sentido de atendimento, né? E aí, se a gente tem os agricultores com a sua DAP válida, eles vão ter ali um tempo, que é o tempo de maturação do CAF, para estarem mais tranquilos acessando as políticas, né? Para ter ideia, se a gente renovar uma DAP agora, tem mais 2 anos. Então, até fevereiro de 2024, esse agricultor vai estar mais tranquilo, né? Mas se tiver uma DAP que estiver vencendo em agosto, esse agricultor vai estar na fase crítica, porque se o CAF não estiver funcionando bem, ele não vai ter acesso, então ele também não vai ter acesso às políticas públicas diversas que garantem uma vida melhor no campo.